Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. A procissão vinha descendo pela encosta da igrejinha até a praia. As chamazinhas dos círios, carregados por irmãos de Opa, ladeavam com linhas de reticências luminosas os anjos apatetados, com asas de penas pintadas nas espáduas e coroas de peixes bequique na cabeça. Antes depois do palio, virgens enfastiadas, de sais escorridas e andar molo, leva avancem sem poesia os mistérios do ver, que lhes escorria dos cabelos chatos até a barra das saias, batidas pelos calcanhares. Na frente, um sacristão de olhinhos redondos, tangia a sineta, enquanto um outro sacristão de faces verdes balançava o turibulo de que se evolavam pequenas espirais opalinas e rescendentes. À tarde, disse Estim. Tinha a serenidade da crença que nenhum argumento abala ou nenhum sofrimento perturba. Era uma dessas lindas horas de maio que, na sua curta duração, infundem na alma o sentimento da eternidade. Cruel amou-o de pé, prendendo o filho pela mão, a Fortunata tazia exclamações, chamando a atenção das mulheres dos pescadores para os detalhes da festa. Gente, reparem para o filho do Jeremias, como ele vai bonito. Dona Rola tem muito jeito, foi ela que fez o vestido da Dudu. Também não sei que esperam estes pescadores que não dão um manto novo à Nossa Senhora. Cainhas como ele só. A procissão serpeava agora vagarosamente por um trecho da planície. As virgens e os anjinhos, de olhar estupidificado, arrastavam-se sem ritmo, num abandono da vontade, e no azul uniforme, suave da tarde, as chamazinhas dos círios tremulavam pálidas, derretendo a cera que escorria em fios grossos. Atrás da procissão, a mãe de Marcos caminhava devagar, reluzindo ao peso dos seus ouros e murmurando orações à meia voz. Ao lado dele é o filho, muito alto, com os cabelos ao vento e os olhos fitos adiante, nas fitas solferinas da Maria Adelaide, fitas que o vento fazia esvoaçar, atirrando-lhes as pontas livres para as costas das do Flaviano, como para enlaçá-lo desde essa hora à noiva, irta como as imagens dos andores, que não volvem o rosto para lado nenhum. Dir-se-á que essas fitas vermelhas se reflectiam nas jotadas das pupilas no pio de Marcos, como traços de ódio sanguinolento. A seu lado a mãe precipitava a alma em rezas e súplicas, ofertando corações de cera ao altar, pela extinção daquele amor, que ela via nascer com tanto ímpeto, tinham corrido os moradores do lugar a ver a procissão. O pescador lhe no alto branco e, padadaúdo recinquenta e oito cruel amor, seguia a filha de per cauteloso, com seu ar de sanuviado, o vestido de chita muito bem lavado, os cabelos alourados presos no alto, em forma de diadema. Ela daria quem sota tentasse no seu rosto, a impressão da adolescência mais promissora, desabrochando sem lebres nem anseios, como funça natural da vida. A família do doutor Guidão também se dignara vir do Ipanema para acompanhar o cortejo religioso. Mas Dona Delfina e Rola tinham se quedado no alto da igrejinha, enquanto o grupo das moças e do rapazes seguia a procissão. Entre risadinhas e cochechos, de que não comparticipava Dona Leonor dos Olhos Grandes, que se conservava silenciosa e séria. Uma amiga da cidade, a Eazerra, de pulseiras tilintantes e quadris postiços, fazia espírito acustador dos pecas pés e aixava com ditinhos e os picantes, um sobrinho já moço de Dona Leonor, fascinado pela beleza de Ada. Esse sobrinho, neto mais velho do doutor Guidão, e só um ano mais moço que a tia Leonor, cursava em Paulo dos seus estudos acadêmicos, e só por acaso se encontrava no Rio. Ada forra lhe apresentada nessa tarde logo à serra, com um faro de loba, percebeu que o rapaz ficara impressionado e entretinha-se maliciosamente a provocar-lhe uma declaração. Eduardo Guedes, o Eduardinho, como todos o chamavam, aceitava risuamente as insinuações, até que Rui, muito paulido, se aproximou do grupo e caminhou ao lado de Eda, a quem falou, um baixinho cruel amor, sete. Por que trazes um vestido assim tão degolado?
Porque a moda.
Na tua idade. Nem todas as modas vão bem. Pois olha até quem diga que o meu pescoço não é feio. Vaidosa, sempre a mesma palavra, até parece que não sabes outra. Não és que mais te tenho dito. Vais logo à casa do Doug Guidão.
Só. Farás.
Também não gostas de me ver dançar.
Não.
Mas Rui, o nosso amor não é um convento.
Eu assim o queria.
Aposto em como já tens par. E ele olhou de soslaio para o Eduardinho.
Sim, já tenho até terceira quadrilha.
Preferirias que ficássemos como os conversando num cantinho da sala, como da outra vez?
Sim, meu pai, me com os olhos desfeitear-nos a nós dois. Ó, meu pai, desta vez não irá à festa.
Eu que pensas? Ele diz que não, e quando a gente menos o espera é que ele aparece.
Faz de propósito. Eu tenho medo dele.
Pelo amor de Deus, Ada!
De mais a mais não tens nada que me dizer que eu não saiba.
Ronune.
Amó!
Ada, tenho sempre no que te dizer. Por mais que te fale, que lhe diga tudo quanto pareço sentir a teu lado, vejo sempre que me esqueci de lhe dizer alguma.
Muitas coisas depois de lhe ter deixado. Mas olha para o Aimem, nunca olhas para Maimaime.
Toda a gente sabe que lhe amo e que me amesse.
Não precisas disfarçar.
Zero o nosso amor enche a torra. Até as estreitas sabem que nos amamos.
Tenho-lhes dito tem mante as vezes que lhe adoro.
Eu?
Que lhes dizes nada?
E tu não dizes nada, é?
Não é assim que eu quero que me olhes.
Há no teu olhar uma distração qualquer.
E em que pensas?
Qual esse sonho?
Sonho que me alucina e que me mata.
Não mordas assim os beiços.
Eles já tão vermelhos.
A Dada tornou-se séria. Ele continuou.
O que falta para a tua beleza ser perfeita é a serenidade.
Se gostas de serenidade, olha só para Leonor.
Rui calou-se.
Foi ela quem falou outra vez.
Até parece que tens raiva de Yin.
Antes tivesse, sofreria menos.
Sofres porque queres.
Sofro porque te amo doidamente. E nem tão case-te comigo.
Tenho ido.
Ada voltou-se com um movimento brusco, com um templo Rui bem nos olhos.
Ele fechou-a sem pesetanejar.
Estiveram assim um segundo, depois ela ri-se,
e uma tatanando com ironia.
Cruel amor 60 e poltrão.
Isso mesmo,
poltrão.
Se eu me casar contigo, viverei jungido ao ciúme e ao desespero.
Tu não renuncias a Zato Fafaceris?
Eu não posso renunciar ao ciúme que está a unir minha alma como a minha pele à minha carne.
Se é fraqueza, não sei.
É a verdade.
Não te engano.
Quando fores minha mulher, nunca mais consentirei que mostres assim o teu corpo a todos os outros homens, com esses decotes indiscretos.
Sinto que não terei sossego.
Viverei temendo a cobiça de toda a gente, fechar-te-ei a cele chaves.
Só para mim, só para o meu orgulho e o meu amor,
um convento para nós dois.
Não sorrias.
Sim que eu te amo, Ada.
Tu bem o sabes, já tenho dito.
E se me amasses?
Um pouco, ao menos, custar-te tão pouco o fazer-me meméfiles.
Como momildo, escondendo isso.
Disfarçando a tua beleza.
Tens um colo de deusa, nunca o mostres.
Sobe as golas dos teus vestidos.
Guarda-o só para o teu espelho.
A brancura do teu pescoço sugora ideias que me torturam. Deves cobri-o-a.
Com o hábito de freira.
Não com o vestido de mulher casta.
Que mais?
Procura um penteado mais simples. Engrossa essa cintura que tu esmagas.
Tiranicamente, talha os teus vestidos com menos arrogância.
Fazes modesta. Aproxima-te da pureza e aproxima-te de os dois cruel amor em mim, do meu amor eterno, da minha pobreza.
Da minha quietação?
Para isso seria preciso.
Sacrificar o teu corpo à alma, a tua dovaide a dar outro critério, mais nada.
Será, pô?
Não é, mas compreende-me, Ada, para poderes ser a minha mulher, a doce mãe dos meus filhos,
a companheira interessada de toda a minha vida de trabalho e de agitação, vida de homem pobre que só em ti acha lento para os seus esforços, deve ser singela e muito, muito sincera.
Se tu me prometes,
se tu me prometesses sacrifício.
O olhar de Adara estendeu-se para um ponto indeterminado.
Promete-me que farás alguma coisa para conquistar a felicidade futura.
Sê natural e nunca has de ouvir vir de mim uma queixa.
Tudo se resura nivo.
Mas Rui, eu não sei como hei de disfarçar.
Tornar-me mais feia do que sou.
Inocente.
Ah, vaidosa, eu estava esperando essa confissão.
Não será mais justo eu pedir-te que sejas menos ciumento?
Pois eu serei mate, tentejo Terezeiro, aquilo que me pedes.
Tentareiro.
Pensa ainda mais.
Mas se eu não conseguir o que desejas, cruel Amok, conseguirás se a tua vontade for decidida.
Gaza, nos vemos.
Assim o consentimento de teu pai?
Com o seu consentimento.
Não duvides.
O essencial é que cumpras o que me prometeste agora.
Sei que deve ser doloroso esse sacrifício, mas também que de tudo é capaz uma mulher que ama.
Eu adoro-te, Ada. Falia mais baixo. Gostaria de o dizer gritando. Estão olhando para nós. Que importa? Tu és a minha noiva. Ainda não. Nesse instante, a moça dos quadris tichiços, fazendo tilintar o seu beloques, voltou-se, enfiando o braço no braço de Adeda, disse-lhe, rindo ao ouvido. Isso está escandaloso. O Eduardinho não tira os olhos de você. Está ali, está desafiando o Rui para um duelo. A procissão voltava com a mesma lentidão. Ao prestito tinham-se incorporado agora o Bia e Anitta, ambos sujinhos, descalços, carregados de uxidias ou de bromelias em flor. Atrás de todos os anjos enguirlandados de rosas de pano e canotilhos, aquelas as duas crianças seminuas punham no artifício da solenidade uma papautação viva da natureza. Viamato. Tinham ido buscar roxiridias para os andores, mas a caminhada fora áspera. O Bia escapara de morrer num charco. Nita resvalara por Ecuel Amor uma rocha ou arranhara-se toda. Quando regressaram, ofidegante já o cortejo voltava para a igrejinha. Que decepção! As suas flores não figurariam no andor. Sempre mais audaciosa, Nita puxou pelo Bié. Vem para aqui. Mas, sem atender à hesitação de um companheiro, ela postou-se ao lado de um anjinho lentejolado, de andar contrafeito pelas botinas apertadas, e diadema de plumas sobre a cabeleira encaixada. Mas a audácia foi logo castigada, a um olhar do padre. O sacristão arredou com violência para longe das cerdas baratas, do anjinho os vêm os velhos frangalhos daqueles garotos destemidos. Para trás, cambada! E eles resignaram-se a caminhar atrás de gente, levando o couro e nos cabelos um bafo das florestas percorridas. Os seus olhos ardiam numa expressão de deslumbramento, sem rancor. Quando Rola, que esperava no alto a procissão, os viu assim isolados, sujinhos, rotos e carregados do pendões de bromelias e de orchideias, sem as lagrir, mas subirem-lhe aos olhos. Constara Anitta que os anjinhos receberiam confeitos na sacristia e insinuou-se entre eles, morta por merecer igual recompensa. A mesma mão que a arredara com violência da procissão sacudiu-a de novo, enquanto uma voz rugia. Forda da Ui. Não se conhece. Rola interveio acariciando os pequenos, promete que cruel amor.